análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. Depois de enfrentar turbulências na maior parte da sessão na sexta-feira, 22 de outubro, o mercado financeiro acalmou-se após o discurso conjunto do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O dólar reverteu a alta e passou a cair, e a Bolsa de Valores reduziu as perdas. Mesmo assim, a moeda norte-americana teve a pior semana desde julho. E a Bolsa registrou a pior semana desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo a agência Reuters, o dólar comercial encerrou sexta-feira 22, vendido a R$ 5,627, com recuo de 0,71%. No pico da sessão, por volta de 12h30, a cotação chegou a R$ 5,75. O movimento só inverteu no meio da tarde, após o ministro Paulo Guedes garantir que não pediu demissão e dizer que os gastos públicos deverão cair de 19,5% do Produto Interno Bruto, PIB, para 18,5%, mesmo com o Auxílio Brasil de R$ 400. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, fala sobre o mercado do café, influenciado principalmente pelo dólar.
Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana, fechando em forte queda na sexta-feira, dia 22, com 345 pontos de queda, finalmente abaixo dos 200 centos por libra-peso, fechando a 199,85. O café março em Nova York, para vencimento para 2022, fechou com 355 pontos de queda, a 202,60. Dólar comercial foi uma sexta-feira de extrema volatilidade, continuou um movimento de alta durante a semana toda. Boatos, né, de que o Paulo Guedes ia sair do governo, e isso, o mercado já estava estressado, ficou mais ainda. Dólar chegou a bater 5,75 e aí próprio Paulo Guedes, junto com o presidente Bolsonaro, dizendo que não, dólar fechou em queda, né? Mas em relação da máxima, né? Em forte queda, a R$ 5,62, com queda de 0,74%. Bom, vamos falar aí quais foram as notícias que impactaram o café durante a semana. Poucas notícias, né? Durante a semana, mas há algumas notícias importantes que eu vou estar passando para vocês. Na sexta-feira, o mercado testou a mínima da semana, no final do dia, né? Finalmente testou o suporte forte de 200 centos por libra-peso. Né? O mercado tentou perder na segunda-feira, dia 18, chegou a tentar perder, mas respeitou. O mercado vinha trabalhando, né, acima desse suporte, rompeu, né, na semana do dia 11 de outubro. No feriado, né, de 12 de outubro, teve a alta forte, né, de quase 1.000 pontos, depois continuou o movimento de alta, levou o mercado a 215, e aí o mercado consolidou, né, entrou em realização, não conseguiu romper os 215, veio para os 201, nesta semana chegou a buscar quase os 210, na quinta-feira caiu forte o mercado, né, caiu, faz 2 dias vinha realizando. Na quinta-feira ele caiu 225 pontos, dia 21 de outubro, e na sexta-feira mais 350 pontos, né? Então 500 pontos aí de realização nos últimos 2 dias. Graficamente falando, o mercado fechou feio, porque ele fechou abaixo dos 200, né? Psicologicamente. Lógico, o mercado abria acima de 200 na segunda-feira e manter ele repica, né? Volta para os 215, 5, volta para os 210, volta para os 215. Agora, ele abaixo dos 200, eu acredito que vai acionar mais venda de fundo de investimentos e aí vão levar o mercado para 195, 190, que seria o próximo agora suporte bem psicológico. E perdendo 190, aí eu acredito uma queda mais brusca, para buscar os 185 e depois 177, tá? Quer dizer, 75 para 200, né? O mercado cairia aí R$ 100, R$ 150, quem sabe, o físico, né? Uma boa realização aí. Bom, muitas notícias aí importantes saíram durante a semana, então, como eu comentei, na sexta-feira, né, o café arábica estava sob pressão devido à fraqueza do real em relação ao dólar, como eu comentei, né? O dólar chegou a bater 5,75. O real, a gente sabe que ele testou a mínima dos últimos 6 meses em relação ao dólar, né? Então, em relação ao dólar, subiu a massa dos últimos 6 meses. Um real mais fraco incentiva as vendas de exportações dos produtores de café no Brasil. O café conilon, ao contrário, subiu na sexta-feira com especulações de que os dados do comércio vietnamita mostrará um declínio nas exportações de café do Vietnã em outubro. Tá? Então é uma notícia que o mercado vai estar aguardando aí. Essa semana que está começando, né? Então, como eu falei, o mercado do café no Brasil ele estagnou, já que o aumento das taxas de frete e os altos preços do café levaram os torrefadores a adiar as compras, né? Por causa da compromendo com os contêineres, né? Além disso, os cafeicultores estão esperando os preços mais altos em meio ao aumento dos custos de mão de obra e fertilizantes. As chuvas recentes no Brasil pressionaram os preços do café arábica. A Somar Meteorologia informou na segunda-feira passada, né, que cerca de 30% da safra de café arábica do Brasil recebeu 65 milímetros de chuva, ou 215% da média histórica da semana retrasada. O período de floração é importante, né, para os cafeeiros brasileiros, que começa nesse mês, e as chuvas abundantes podem impulsionar o florescimento dos cafeeiros e aumentar a produção do café. Na verdade, as floradas já abriram, aparentemente foram boas, né? A disponibilidade de água no solo em Minas Gerais estava em níveis críticos entre 0% a 30%, que está bem abaixo do nível mínimo para o desenvolvimento da cultura, que é em torno de 60%. Os fundos têm uma grande posição comprada nos contratos de café arábico, o que aumenta o risco de pressão de liquidação no longo prazo, né? Fundo comprado, o mercado não teria motivos para cair. Os dados semanais do relatório dos traders na penúltima sexta-feira, mostraram que os fundos, até o dia 12 de outubro, aumentaram uma posição líquida comprada em mais de 6.500 contratos para uma alta de 5 anos, tá? Apesar de que na sexta-feira, dia 22, esses mesmos fundos de investimento reduziram suas posições compradas, tá?
Continuamos essa prosa sobre o mercado do café daqui a pouquinho, não saia daí.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
O total exportado dos cafés do Brasil de janeiro a setembro deste ano foi de 29,75 milhões de sacas de 60 quilos, o que representou queda de 4,1% se comparado com os 9 primeiros meses de 2020. A despeito da redução no volume exportado, a receita cambial gerada no período foi de 4,17 bilhões de dólares, incremento de 6% nos mesmos termos comparativos. O preço médio da saca no período foi de US$ 140,18, valor que representa aumento de 10,5% em relação ao preço médio praticado neste mesmo período de 2020. O café arábica teve participação de 80,1% nas exportações de 2021, com 23,8 milhões de sacas. O café conilon foi responsável por 10,1% do volume exportado ao atingir 3 milhões de sacas. Com 2,9 milhões de sacas, o café solúvel correspondeu a 9,7% dos embarques, enquanto o café torrado e moído teve o equivalente a 32,6 mil sacas exportadas, 0,1%. Conforme os dados divulgados pelo CCafé no relatório mensal de setembro de 2021, os 5 principais destinos das exportações dos cafés do Brasil nos 9 primeiros meses de 2021, um ranking em ordem decrescente, foi o seguinte. Em primeiro colocado, Estados Unidos, que importaram 5,67 milhões de sacas de café, as quais correspondem a 19,1% do total vendido no período. Depois, Alemanha, com 5 milhões de sacas importadas, 16,8%. Bélgica e Itália, juntos em terceiro lugar, 2 milhões de sacas, 6,8%. Japão, quarta colocação, com 1,8 milhão de sacas, 6,3%. Joãozinho Grafista continua falando da queda dos preços na sexta-feira 22 e comenta também que apesar da produção de café 2022 estar comprometida, as chuvas no Brasil trazem floradas mais vistosas e tendem a melhorar as perspectivas em relação à safra.
O mercado foi pressionado então pelas recentes chuvas, previsão de mais precipitações para os próximos dias no sítio cafeiro do Brasil. Essas condições são favoráveis para as floradas e pegamento de floradas que vão resultar na safra 2022. A produção do próximo ano está sabidamente comprometida, né? A gente sabe, tanto por causa da geada, tanto por causa da seca. Mas essas chuvas atenuam as preocupações com maiores quebras para o arábica e naturalmente pesam sobre os preços, de acordo com os analistas da agência Safras e Mercado. As recentes altas do dólar contra o real, como comentei, também são aspecto baixista, né? O dólar em alta estimula as exportações brasileiras. No balanço da semana, o contrato dezembro em Nova York acumulou uma baixa de 1,7%. Bom, mais notícias, né? Os traders de café e os fundos ainda testam novas posições em Nova York, tentando segurar as cotações acima dos 200 centos por libra-peso, como eu comentei, mas o mercado fechou exatamente 100 pontos abaixo, né, a 1,99, mas há expectativa de que altas futuras comecem a ficar mais moderadas ou em linha de estabilidade com as águas voltando ao Brasil, segundo os agentes consultados. Pesa a favor das cotações a escassez hídrica existente no solo das principais regiões produtoras após seca de meses e geadas, de modo que as chuvas em retorno ainda levarão mais tempo para corrigirem. Além do que da safra nova, né, 2022-23, também é vista com certo comprometimento em volume. Ficará acima da atual, né, em forte quebra, né, que a levará a 46,9 milhões de sacas, mais abaixo dos ciclos anteriores, porque muitos pés foram danificados para o ano que vem. Para completar o viés da tabela positiva, né, do café, né, ao descompasso da logística, com dificuldades de circulação do café a partir das principais origens, né, Brasil e Colômbia, por falta de containers e fretes mais elevados. A dica do analista é o retorno das chuvas do Brasil, floradas mais vistosas, desenvolvimento do pós-florada, tende a melhorar a perspectiva em relação à safra, e isso poderá começar a refletir sobre os preços. Nesse sentido, é importante o produtor continuar bem atento às oportunidades, especialmente para safras futuras, se não se sentir muito à vontade para fechar novas posições com a safra 22 devido ao elevado comprometimento e às dúvidas produtivas, alongue o olhar para a safra 2023. A queda dos estoques certificados, também na Bolsa de Nova York, deve continuar servindo de suporte de curto prazo aos preços do café. A agência Safras Mercado também informou durante a semana que o produtor brasileiro já vendeu 68% da safra 21-22. O fluxo de vendas de café no mercado físico brasileiro avançou ao longo do último mês de setembro e nessa primeira metade de outubro. A disparada das cotações e a agressividade da indústria pelo café Conilon acabaram estimulando a comercialização. Mas apesar do bom avanço, as vendas seguem cadenciadas, com o produtor fracionando lote e dosando suas posições. A safra menor deste ano ajuda a explicar essa performance percentual. E o produtor tende a seguir escalonando posições, né? Até o último dia 15 de outubro, as vendas da safra 21-22 alcançaram 68% da produção, segundo o acompanhamento mensal das agências Safras e Mercado. O fluxo de vendas segue acima de igual período do ano passado, quando 64% da safra havia sido vendida pelos produtores. É bem superior à média de 5 anos para o período, que gira em torno de 56% da produção. A comercialização de arábica chega a 65% da safra 21, em linha com o igual período do ano passado, mas bem acima da média para o período de 54%. Bom, outubro de bom volume de chuva, né, sobre o cinturão cafeiro no Brasil. As chuvas das últimas semanas elevaram consideravelmente, né, a umidade do solo em praticamente todas as áreas de café do sul e sudeste do país. De acordo com estações pluviométricas da Cochupé, né, a maior cooperativa de café do mundo, né, o acumulado de chuva varia entre 100 e 200 milímetros em toda a região da Mogiana e sul de Minas neste mês de outubro. Deve chover forte também em Rondônia, com um acumulado de 90 milímetros em Cacoal nos próximos 5 dias. Agora, a chuva dá uma trégua no Paraná, São Paulo e Minas Gerais, o que deve favorecer a retomada das atividades de campo. Agora, durante a semana, está começando, né? Semana que agora começa, a umidade aumenta no Paraná, São Paulo e Sul e Cerrado de Minas, mas perde força na Bahia, tá? Essas previsões são da SOMAR Meteorologia. A princípio, né, tem previsão de chuva aí durante a semana aí, tá bom? E, finalmente, como trabalhou o físico, né? O mercado segue firme, com maior demanda por cafés finos, ao redor de 1.260 a 1.280. Se for extra fino com certificado, chega até a R$ 1.300 na quinta-feira, dia 21 de outubro. A bebida dura boa ficou com ideia em torno de 1.240 a 1.250 até R$ 1.260, dependendo da catação. Diante de incerteza com a safra futura, as negociações para entrega para setembro de 2022 seguem fracas, né? A ideia de café fino com 15% de catação ficou entre R$ 1.290 a R$ 1.320 para entrega setembro de 2022 e de R$ 1.340 a R$ 1.370 para setembro de 2023. Tá bom? Então essas foram as informações aí para todos os produtores de café do Cerrado, Sul de Minas, Zona da Mata, Rondônia, Mogiana. Abraços a todos e vai café!
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Se você gostou do nosso conteúdo, então curta, compartilhe, comente. Mande para os seus amigos no grupo de WhatsApp, lista de transmissão, compartilha no seu Facebook, no story do seu Instagram, manda para a turma aí do Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, deixando abraço para você ouvinte, para você internauta, para você telespectador do Paracatu Rural. Muito obrigado, a atenção de todos vocês em diversas plataformas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast, como por exemplo Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Castbox. Pesquisa aí no seu aplicativo favorito, tá bom? Também estamos no Telegram. Basta então pesquisar por Paracatu Rural. Abraços a você também que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com. Lá você encontra as notícias, variação do dólar em tempo real, pode cadastrar seu e-mail se quiser. Coloque também o nosso site como sua página inicial no seu navegador. Nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã na Rádio Boa Vista FM e aos domingos às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, frequência 3.665 MHz, TV Milagro. Agradecemos nosso parceiro Sicoob Crédito Gerais, nossos colaboradores de conteúdo, o Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zorpete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, nossa redatora Lohane Marques, a minha querida esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. E é claro, sempre muito obrigado a você, tá bom? Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, obrigado.
Acorda de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.